Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Salve, salve, natrilheiros e natrilheiras. Sejam todos bem-vindos ao Bate e Volta, o programa dinâmico da programação do Na Trilha. Eu sou Renan Cirilo Alves, o arroba Recirilo, em todas as mídias sociais. Estou aqui para falar rapidinho desse projeto que a gente está desenvolvendo, que é uma série especial sobre a Bolívia. Já gravamos vários episódios e hoje a gente está aqui novamente para gravar mais um e trazer mais informações para você a respeito desse destino tão curioso e tão legal que tem chamado a nossa atenção nessa série. E por isso que a gente está gravando vários episódios, todos eles com a mesma estrutura. Ora com pessoas diferentes, ora com as mesmas pessoas. E eu vou encurtar essa minha entrada aqui, porque já tem bastante gente, já tem bastante conteúdo, já tem bastante assunto para tratar. E eu dou as boas-vindas a ele, Gadeto. Que bom que você está de volta com a gente aqui, cara.
Fala aí, Renan, beleza? Oi, Marcela, tudo bem?
Não, para. Ô, Gadeto, já tá queimando a pauta aí, já tá queimando a largada, rapaz. Fala aí primeiro o que você tá achando dessa série, o que tá legal pra você, o que você espera desse programa de hoje.
E aí, Renan, tudo bem? Estamos aí novamente para essa série sobre a Bolívia. Te agradeço, né, pelo convite de participar desse podcast especial. Todos já me conhecem, Luiz Gadeto, Varamato, vocês podem procurar aí no Instagram. E hoje vamos falar sobre um lugar bem legal, bem bonito, próximo a La Paz.
E pela primeira vez aqui no Na Trilha, chegou aqui meio pega no laço, a gente chamou ela com todo carinho e atenção, atendeu a gente. Por favor, se apresente pra gente. Quem é você, Marcela?
Quero super agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar desse lugar, um dos lugares da Bolívia, que foi tão especial pra mim, foi realmente uma viagem... Como sempre, está na natureza, mas divisora de águas por inúmeros motivos. Foi minha primeira experiência em altitude. E a gente já chega... Bom, a gente vai falar sobre isso no decorrer do podcast, mas a gente já chega em La Paz, numa altitude, né, alta. Altitude alta.
E do alto já vai para o alto, né?
E do alto já vai para o alto. E realmente foi incrível. Lugar muito lindo. Muito procurado, né, no cenário mundial do montanhismo, então super feliz de estar aqui com vocês, super obrigado pelo convite.
É isso aí, Marcela Montenegro, que está no Instagram como?
@_Marcela2Ls Montenegro.
Marcela2Ls, Marcela com 2Ls Montenegro, então vai lá, sim, siga lá a rede social dela, tenho certeza que ela vai gostar de receber o seu carinho por lá também. E aí tem um detalhe interessante, né? Hoje nós estamos aqui para falar sobre Condoriri, que é também uma que é da Bolívia, né? E o que eu achei interessante que já é, como a Marcela falou, a alta montanha dentro da alta montanha. Então, Gadeto, traz para a gente, ambienta para a gente aqui, onde que fica Condoriri? Há quanto tempo de La Paz? Passa esse panorama para a gente aí, por favor.
Bom... O Condoriri está localizado na região da Cordilheira Real, né? A mesma cordilheira onde está o Huayna Potosí, o Illimani. E ele fica aproximadamente 2 horas e meia de La Paz, né, de carro. Para chegar até lá, você tem que contratar, preferencialmente, carros 4x4. Não que a estrada seja tão ruim, dá para ir com carro mais baixo. Mas, como já falamos no episódio anterior, na Bolívia tudo é loucura. Principalmente quando a gente fala de trânsito e carro. Mas são 2 horas e meia para chegar até a região do Condoriri, onde o ponto inicial do trekking, né, para chegar até a parte central, né, o campo base do Condoriri, e a gente faz uma caminhada para chegar nesse ponto. Mas basicamente vamos por estrada de asfalto por cerca aí de 1 hora e meia, mais ou menos, e depois a gente pega uma estrada de terra por mais 40 minutos, 50 minutos, até chegar no ponto inicial.
Tá, então, no mais tardar, 4 horas de La Paz.
Depende do trânsito louco de La Paz e da saída de La Paz. Entre 3 horas e 4 horas.
É, 3 horas aí, então, é uma média. E Marcela, como é que foi a sua primeira participação, ou como é que foi o seu contato com o Condoriri?
Primeiro, antes disso, queria só ambientar também as pessoas do meu primeiro contato com a altitude, que foi descendo no aeroporto em La Paz, né? O aeroporto internacional fica, na verdade, em El Alto, que já é 4 mil e pouco de altitude, então eu já cheguei, assim, quase desmaiando, não sabendo nem quem eu era. Foram ali uns 15 minutos intensos de teto preto para mim, só para então falar um pouco disso também, que foi uma surpresa para mim, porque eu não imaginei que isso fosse acontecer, e foi assim, ó, de cara, né? Eu cheguei sendo decepcionada dessa forma. Mas, enfim, fiquei depois 2 dias tomando muita água, Coca-Cola, que é uma coisa que eu tomo muito eventualmente, mas, enfim, ajudava,
não estimulamos.
Né? Não estimulamos. E bom,
não
aí
cheguei.
Não. Eu sou um pouco chato com essa questão de alimentação. Mas, enfim, também quero falar um pouco disso depois. Mas chegando lá para fazer o trekking, né, que o Gadeto comentou, conta muito essa questão da altitude. Então, assim, teoricamente seria fácil, né? Porque é uma ascensão tranquila, nada demais, porém, o que pega mesmo é a altitude. O pessoal fala, parece que é brincadeira, mas, de fato, a falta de oxigênio no ar interfere demais, assim, o seu cansaço e o seu rendimento ali na parte da trilha. E também ressaltando que, assim, embora a gente fale, né, que é uma coisa tranquila para chegar até o campo base, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, porque embora seja relativamente fácil, a gente tem que estar muito ali ciente do nosso organismo e também dos fatores externos e quanto isso impacta, né, nas nossas funções fisiológicas. Então tá, ditas essas coisas, foi incrível ter essa experiência, né, lá de chegada no Condoriri. Eu fiquei acampada, há 4 dias, e embora tivesse essa questão da altitude, eu me senti muito bem, não tive nenhum problema maior, e também não sei se eu quero me alongar, se devo me alongar aqui agora, se você vai perguntar mais coisas, mas eu acho que também teve muito a ver com o que eu estava, com o que eu venho fazendo, né, de suplementação alimentar, por exemplo.
Entendi.
Com ômega 3, que ajuda na circulação sanguínea.
Mas aí, vamos colocar um pouquinho mais pra frente, pode ser?
Tá, não, ok, por isso que tá.
Aí,
então tá bom.
Aí ô Gadeto e Marcela, vocês têm algum repertório, alguma informação com relação ao desenvolvimento daquele local, como que ele surgiu, né? E por que se tornou esse atrativo turístico, ou esse atrativo, esse destino a qual os aventureiros querem ir para lá, né? Como a Marcela colocou aí, foi a primeira vez, né, se eu não me engano, e aí tornou-se um destino para lá.
Então, igual a Marcela falou, é muito importante, o Condoriri já está na altitude, o campo base está a 4.700, mais ou menos, né? E as montanhas ao redor são montanhas de 5 mil metros. Então, assim, realmente é muito importante você ter uma aclimatação prévia, né? Então, você chega em La Paz, já é alto, faz outros passeios, né? Igual alguns que a gente já mencionou aqui no podcast, nos outros episódios. Faz esses passeios próximos de La Paz, faz a aclimatação, se hidrata bem, para depois você pensar em subir montanhas do Condoriri, ou qualquer outra montanha de alta altitude, como no Sarama, como o Huayna Potosí, enfim. É muito importante. Quando você começa a fazer as atividades de montanha propriamente lá em La Paz, lá na Bolívia, você tem que ter aí pelo menos uns 4, 5 dias de aclimatação, de atividades, né, que não envolvam muita atividade física, muito esforço físico, e também você tem que estar bem de saúde com relação a mal de altitude. Então,
inclusive, Gadeto, só te cortando aqui, sem querer te cortar, já cortando, é importante que você, ouvinte, que esteja, ou você que esteja assistindo ou ouvindo esse programa aqui pela primeira vez, nós estamos gravando uma série de episódios para falar sobre Bolívia, né? Então, essa questão de aclimatação, é importante que você escute episódios anteriores, onde nós falamos a respeito disso, né? Só pra gente continuar, e aí pra quem tá seguindo a sequência, né, não ficar repetitivo. Então, são informações que são válidas, e a Marcela tá aqui hoje ressaltando e trazendo isso para comprovar e corroborar o que a gente já falou lá atrás. Né, Galito? Mas e aí, a história do lugar? Tem?
Cara, o Condoriri, né, ele está localizado na Cordilheira Real, né? A Cordilheira Real, ela tem uma série de montanhas, né? É uma cadeia de montanhas entre 5 mil e 6 mil metros de altitude. É a maior montanha da Cordilheira Real, que é o Illimani, com 6.427 metros de altura. E ele está a sudeste do Lago Titicaca, né? Então, só ali na Cordilheira Real, você tem uma... Putz, são muitas montanhas, são dezenas de montanhas entre 4 mil e 6 mil metros. Então, é um parque de diversão para quem busca trekking, montanhismo, escalada em altitude, né? E uma curiosidade, a Cordilheira Real tem 125 quilômetros de comprimento, e ela fica a cerca de 20 quilômetros de proximidade com a planície da Amazônia. Então, dependendo do pico, dependendo da região que você vai na Cordilheira Real, na grande maioria dos picos que você alcança, os cumes, você consegue ver o mar, né, de floresta amazônica. Então, assim, é uma região, para quem quer fazer montanhismo, a vantagem dela é a localização próximo a La Paz, né? O aeroporto internacional está em La Paz, então essa proximidade facilita, né, a sua logística de alcançar, de fazer as suas atividades de montanha na região.
Tá, e em se tratando de atividades que podem ser realizadas lá, por essa particularidade, peculiaridade lá, é somente atividades de montanha que podem ser realizadas lá, ou, sim, só atividade de montanha, mas esportes de montanha, por exemplo, e a gente comentou no episódio passado que tem trechos que dá para fazer de skate, trechos que dá para fazer de bike, nesse específico, né, de Condoriri, ele é relacionado para quem quer realizar o trekking. Qual é o destino, ou qual é a atividade principal que é buscada ali, o Gadeto?
Então, lá na região do Condoriri e na região, né, da Cordilheira Real, o pico, né, de atividade, o pico de... as atividades principais são atividades de montanha. Então, é trekking, caminhada, acampamento. Dá para você ir no
campo... Era uma pergunta que eu ia fazer. Dá para acampar lá também?
Sim, é diferente do camping do Brasil, né?
Tá.
Então, você pode acampar e simplesmente ficar naquele acampamento base da montanha específica ou da região, né, como Condoriri, por exemplo, que é uma região muito bonita, cara. E ficar ali curtindo outra atividade, fotografia, né, vinculada ao camping. Então você vai lá, monta sua barraca, de preferência você contrata um guia, uma equipe local, porque estamos falando de altitude, e você contratando uma equipe local, entrando num tour, né? E lá em La Paz você tem várias agências que fazem todas essas regiões, e também o Condoriri, que é uma das mais buscadas. E aí você vai ter toda a estrutura, né? É muito frio, tem neve, então você tendo uma equipe te conduzindo, você vai ter um aproveitamento melhor.
Tá, deixa eu tirar uma dúvida aqui com relação ao guia. É interessante que você tenha esse guia partindo de La Paz, ou de La Paz você é conduzido para Condoriri e lá você contrata essa equipe lá. Como é que é? Como é que é esse serviço, Gadeto?
Na Bolívia, basicamente, você vai centralizar em cidades, né? Então, estamos falando do entorno de La Paz. Preferencialmente, você vai fazer toda essa contratação em La Paz e, preferencialmente, deixar que eles cuidem do seu transporte, da sua alimentação e da sua guiada em si, né? Ah. Porque, como eu já falei no outro episódio, o trânsito de La Paz é louco, as estradas não são das melhores, e você tendo uma boa agência, um bom guia para cuidar de tudo para você, você vai evitar entrar em enrascada e você, né, vai aproveitar melhor a sua viagem. Só finalizando com relação às atividades, então, basicamente, montanhismo, caminhada, trekking e escalada em alta montanha. É, mountain bike, aí depende de cada região. No Condoriri dá para fazer mountain bike, dá para fazer bike também, simplesmente você pedalar nas estradas, mas isso a gente fala de estradas, né? Quando você se aproxima mais das montanhas, as trilhas naquela região são mais complexas para bike, mas dá para você fazer. É, fotografia de natureza, acampamento e até mesmo roteiros de viagem motorizada, né? Então dá para você fechar com alguma agência, fechar com algum guia e ele fazer esse tour com você simplesmente andando de carro por essas montanhas, por essas regiões na Cordilheira Real, que é muito bonito. E você tem vários caminhos, vamos supor que a pessoa tem dificuldade de locomoção, sei lá, não quer andar, né? Principalmente o público de fotografia, você pode fazer esse vínculo, carro, camping e fotografia.
E aí deixa eu só trazer uma curiosidade aqui, que você mencionou, principalmente esse povo da fotografia. Não é que eles não gostam de andar não, porque quem curte fotografar geralmente anda com muito equipamento. E aí você fica andando com o equipamento exposto e de repente pegar uma chuva ou tomar uma queda, você leva um prejuízo ali, perde material, perde foto, perde a paz, né? Então, só trazendo esse parênteses aí, tá, Gadeto?
Mais um adendo fotografia. A gente fez uma expedição fotográfica em agosto e é justamente isso. A gente colocou o máximo de facilidade e, entre aspas, conforto, porque justamente o público, o perfil de fotógrafo, ele está ali para visitar o local e tirar fotografias ou fazer vídeos, né? E equipamento fotográfico é pesado, então você não consegue andar demais, subir demais, porque você está por um motivo que não é simples, não é apenas não é apenas subir um
vai,
pico.
Vai sugar mais, né? Vai sugar mais o seu físico.
Sugar mais.
E aí, Marcelo, você que você fez lá em Condoriri, lá, em termos de atividade, assim?
Não, nem pergunta, porque eu só fiz o Tarija. É Tarija que fala?
Eu falo Tarija.
Tem gente que fala Tarija, tem gente que fala Tarija.
Como é que escreve, como é que escreve em português?
Tarija com J, mas com J. Tem a sonorização de Tarija. De R, né?
Tá. Se tiver no Brasil, você fala Tarija. Se tiver lá, por lá pelas cantas lá. Então tá bom.
Tá igual eu e o Roraima. Eu e o Renan brigando por Roraima e Roraima.
Roraima ou Roraima? Não, mas eu falo Roraima.
Eu falo Roraima, mas fico me. Não, é Roraima. É Roraima.
Mas qual que é o certo?
É Roraima.
Não. Roraima.
Roraima.
Tarija. Vamos lá.
E eu fiz o Tarija lá no Condoriri e foi minha primeira experiência com gelo, né, escalada em gelo. Foi assim, eu parecia uma criança num parquinho. Eu amei, eu simplesmente amei. Foi assim, uma experiência não só por questão do desafio esportivo, porque eu nunca tinha feito, mas eu me senti muito no meu habitat, assim, sabe? Eu tava com medo, porque como eu nunca tinha feito...
Né?
Eu tava com medo de não saber, de repente, não ia rolar, ia cair muito. No final das contas, foi assim...
Você nunca tinha pisado em gelo?
Nunca.
Nossa, é legal. Essa primeira experiência...
Foi assim, essa minha primeira experiência e a gente começa, né, a fazer a trilha para chegar de madrugada. E então, como aconteceu no Aina Potosí... a lanterna iluminava o gelo e parecia um céu estrelado também, então tinha céu estrelado em cima, céu estrelado embaixo, e eu me senti muito mais à vontade, inclusive, do que fazer, por exemplo, montanha em rocha, né, uma montanha aqui, por exemplo, no Brasil, porque lá você tem a possibilidade do crampon enfiar na neve, então eu me senti muito segura. Embora tivesse a questão da altitude, eu também me senti muito bem. Não, assim, eu falava, nossa, eu quero ir. Eu ficava muito feliz. Então, foi essa experiência que eu tive. Fiquei mais 4 dias acampada lá. Fiz alguns treks pela região, mas, por exemplo, não fiz o Pico Áustria, porque tinha algumas outras pessoas no grupo que não estavam se sentindo bem. E a gente achou, então, melhor guardar um pouco de energia para a experiência no Tarija e foi incrível. Eu nunca vou esquecer. Então, assim, para a galera que está ouvindo, o meu conselho é: para de ouvir esse podcast agora e vai. Não, brincadeira, que tem muita coisa boa ainda para continuar ouvindo. Mas, assim, vai, entendeu? Já entra em um site, fecha uma viagem, para de ficar adiando isso, porque com certeza vai te transformar, assim, de dentro para fora, de fora para dentro, e vai picar esse bichinho, como já me picou, eu já tô planejando as próximas.
É, e só para contextualizar aqui, para quem não tem um conhecimento técnico, a Marcela tá falando ali que foi um dia de escalada, né? E o escalar no gelo, ele é bem diferente de uma escalada em rocha e diferente de um trekking. Né? Ela até usou um termo ali, o crampon. O crampon, ele é um equipamento que vai no pé, né? Que são aqueles grampos, né? Que é muito comum ver em filmes.
Eu morria de
né?
medo desse negócio.
Pois é.
Gente, essas... Parecem umas faquinhas, assim, na bota.
Essa era uma pergunta que eu ia fazer pro Gadeto, que eu posso até fazer para você também, Marcela. O nível de conhecimento técnico necessário para escalar lá, ele vai por conta dos equipamentos ou demanda ali alguma habilidade é necessária ali do turista, né? Ou do esportista que vai para lá?
Olha, eu estava, né, com uma pessoa que estava liderando a expedição, então essa pessoa tinha muito conhecimento. E, então é importante, primeiramente, você ter uma pessoa junto que possa te auxiliar e te dar as coordenadas do que precisa ser feito. Os meus equipamentos, crampon, bota dupla, eles foram alugados, então, claro, não foi assim, o melhor equipamento que eu poderia ter usado, por exemplo. Mas tá aí a diferença do raiz pro Nutella, né, que geralmente falam. Mas vai, não importa o equipamento que você vai estar usando. Claro que dentro de uma linha de margem de segurança, não dá para você também usar alguma coisa que vai ir por água abaixo da sua expedição. Já vi relatos de pessoas que por conta de uma bota dupla ou por causa de um crampon, acabou que teve problemas e teve que parar a ascensão.
Pela falta desses equipamentos, né, você quer dizer?
É, não pela falta também, mas eu, de repente, um equipamento que não está em boas condições de uso. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para você ter uma ótima experiência. De qualquer forma, o meu não era o top de linha, o que eu quero dizer é isso. E ainda assim, eu, sabe, tive uma baita de uma experiência que nada paga. Então...
Eu acho legal você trazer esse ponto, né, que... Você não tem que já comprar e investir uma grana para um equipamento que você vai usar uma ou duas vezes para nessa viagem ter esse ponto aí, né? Então, é legal você trazer isso aí, que você não precisa investir alto para se divertir da mesma maneira, se eu conseguir alcançar isso aí, né?
Fala, gostaria galera. Só de fazer um adendo também. Vá, mas estude um pouco antes. Busque, pesquise, além desse podcast aqui, pesquise, principalmente quando você quer fazer alta montanha na Bolívia, tem a época certa, de preferência de maio a agosto, e também pesquise por guias, companhias, independente que sejam do Brasil, independente que sejam de lá, qualidade, se for por indicação para uma pessoa que já foi, melhor ainda, que igual a Marcela mencionou aí, nesse lugar que é o Condoriri, que é uma região, o primeiro campo base, é relativamente baixo para as montanhas que a gente vai fazer lá, que você vai fazer na Bolívia. Porém, igual a Marcela falou, já houve, inclusive, casos de brasileiro, tem um mês, dois meses, não sei, que veio a falecer por conta, talvez, de uma má aclimatação, talvez porque ele foi muito rápido, não sei qual foi o motivo.
Ou porque não ouviu os episódios na trilha que a gente está falando de Bolívia, né? Então, deve ser
por isso. Quando a gente fala de alta montanha, de altitude, nem necessariamente é fazer o pico de alta montanha. O cara estava numa região que é fácil de chegar caminhando, porém, por algum motivo, creio eu que ele não se preparou bem, né? Talvez nem fez, nem talvez a situação de saúde dele não ele não podia ir, não sei o que é, não importa, mas é isso, procure a fonte, procure realmente as informações e procure ir com um guia, uma empresa que vai te proporcionar a segurança. E com relação ao equipamento que a Marcela falou, lá em La Paz, próximo, igual nós falamos no outro episódio, lá próximo do centro ali do turismo que está na Cali de Las Brujas, Tem uma loja de aluguel de equipamento, lá tem equipamentos bons, tem equipamentos ruins. Então, até se você o seu guia estiver te acompanhando, ele vai te ajudar a escolher o melhor equipamento. E faz toda a diferença, né, você ter o equipamento que vai segurar, né, aquela
Esteja
situação.
adequado à sua atividade, né? E à sua condição também.
E não, se for a primeira vez, não compre bota dupla, não compre equipamento de alta montanha, porque você não sabe se você vai gostar. E o equipamento de alta montanha é muito caro. Então eu sempre recomendo alugar, igual a Marcela fez, para você ter a experiência e depois disso você falar, putz, eu vou investir ou não, né?
É, igual quando eu comecei a escalar, por exemplo, né? Eu não tinha a sapatilha de escalada. E aí um amigo me emprestou uma sapatilha que já estava usada, já estava amaciada. E a partir do momento que eu comecei a pegar mais técnica no contato com a rocha, aí eu vi o momento de e a necessidade de comprar. Foi o que aconteceu comigo, também pode acontecer com você, né? No quesito alta montanha, né? Você vai lá, você começa a experienciar, começa a pegar conhecimento, adquire estudo, adquire técnica, e aí a partir do momento você vai começar a ver que, poxa, tá faltando esse equipamento aqui, uma cargueira, uma bota diferenciada, um crampon, um óculos, um gorro, uma capa, enfim, isso precisa ser gradativo. E se você fizer isso de maneira orgânica, né, de uma forma natural, saudável e principalmente divertida, que você esteja curtindo, eu tenho certeza que essa experiência vai ser potencializada quando você estiver lá na montanha, que foi o que aconteceu com a Marcela, né? Ela estava ali
Isso
já
é.
inebriada com o clima e o equipamento, ele acabou sendo um protagonista, um coadjuvante do que estava acontecendo.
Inclusive, eu quero agradecer o Hélio Fenrich da BR Summits, que foi com quem eu fiz a expedição, porque inicialmente eu até pensei em comprar, né, esses equipamentos ou ver alguma parceria, mas ele sugeriu que não, que fosse alugado mesmo, porque eu precisaria entender o que era para mim, o que não era. Então, isso é importante também de você estar com pessoas que já têm essa experiência, né, Gadeto? De várias vezes e que não vão tentar te empurrar alguma coisa. Então, eu acho que a gente tem que ter
Exatamente.
muito equilíbrio de mesclar o que realmente importa, ter esse bom senso, porque às vezes você deixa de fazer. Imagina, se eu fosse deixar para fazer essa viagem, a hora que eu tivesse os equipamentos, eu provavelmente estaria pagando os equipamentos e não teria ido ainda, né? Até 2025, pelo menos, porque tudo é muito caro, né? A gente precisa citar sobre isso também, não é barato. E então vai aos poucos, mas não deixa de ir.
Agora, o Gadeto, o que que tem de curioso? O que que chama atenção lá nesse destino de Condorilhas? Seguindo essa mesma linha, né, que a gente está apresentando em todos os programas, né? Trazer as informações, trazer a curiosidade, cultura, etc. E algumas peculiaridades desse destino aqui, Condorilhas. Rapidinho, que a gente já está acabando nosso tempo aqui de hoje, que, né, querendo deixar a Marcela brilhar também, né? Então, rapidamente, traz pra gente o que que tem de bacana e o que que chama atenção nesse destino de alta montanha lá de Condorilhas.
Bom, na minha opinião, primeira coisa, o impacto, cara. O lugar é muito bonito. É um lugar, né, muito bonito mesmo. Você já chega no, onde você estaciona o carro, onde os carros te deixam. Na maioria das vezes, você já vai ser impactado por uma legião de lhamas e alpacas, né, que é um campo grande. Para quem não conhece as lhamas e a alpaca, são os animais característicos da região. E são muitos
Alpaca é
mesmo.
um bicho também?
Alpaca, lhama são a mesma família.
Tá.
Cara, não sei se é caprino, velho, mas lembra uma cabra.
Tá.
E
Não
assim,
fofo.
eles são fofinhos, dá vontade de você pegar e colocar na mochila e levar. Então você já tem essa questão de você se deparar com esses animais e chegando de carro, você já vê ao longe. O Condoriri, né? O Condoriri, ele tem uma formação que lembra uma águia, um condor, né? Com a cabeça do condor e as duas asas. Então você já chega a ser impactado por uma região que é um vale amplo. No fundo desse vale você tem a montanha Condoriri e suas montanhas, né? Vizinhas, irmãs. Num vale que, decorrente do degelo dessas montanhas, são formadas lagoas e pequenos riachos, né? Então, de longe, assim, chegando, você já vai ver os rios, cachoeiras e ao fundo do vale o Condoriri em si, a montanha Condoriri. Só isso aí já já deixa a pessoa louca. Na maioria das vezes as pessoas vão simplesmente para ter essa visão, né? Marcelo, o que mais você acha
que tem de curioso lá?
Pessoas irem.
Eu achei que vocês iam falar de gelo e tal, não, mas Marcelo não falou ainda. Vai lá, Marcelo. O que você
porque
traz
a Marcela
aí?
Ficou impactada com o gelo. Eu acho que talvez ela falasse lá.
Primeiramente, antes de mais nada, foram as melhores batatas que eu já comi na minha vida.
Ah, é? Cozida, frita?
Cozida. Cozida e papas fritas também, porque tem bastante papas fritas lá. Mas o Eloy, que foi o nativo que preparou nossa comida lá no Condoriri, ele planta as batatas no quintal da casa dele. Então as batatas é livre de agrotóxico, de todas essas coisas, e eram realmente muito gostosas. E fica até uma curiosidade aí, eu já tinha pesquisado sobre isso há um tempo atrás, que as batatas elas são ótimos, né, carboidratos para dar energia, assim, realmente dá muita energia, mas a batata, pessoal, é condutora de eletricidade. E isso realmente contribui para a sua disposição e seu rendimento físico. E sem brincadeira, eu comi tanta batata nessa viagem, inclusive no Condoriri, que eu dava muito choque, comecei a dar muito choque de tanta eletricidade. Parece engraçado, mas
energia estática, né?
E assim, super me ajudou, foram as melhores batatas que eu já comi na vida, e ele também cozinhava muito bem, sopa de lenteja, sopa de quinoa, uma delícia, a comida foi muito boa. Então, tenho boas lembranças do Condoriri por conta disso. A questão do gelo, que eu já comentei, foi a minha primeira experiência no gelo, foi muito especial para mim, inesquecível. A questão da altitude, de ficar acampada, né, com aquelas montanhas nevadas, porque eu nunca tinha estado num ambiente parecido. E ter que, durante a noite, tiveram umas duas vezes que eu acordei durante a noite, assim, sem conseguir respirar muito. E aí a questão de você precisar manter a calma, de você respirar, falar calma, respira. Né? Porque se você se perde nisso, eu acho que até é importante falar, porque teve uma pessoa que teve problemas com isso. Se você se perde nisso, você pode sabotar sua viagem, porque você pode criar uma ansiedade ali, porque você está num lugar muito inóspito, o seu corpo muda um pouco a fisiologia pela falta de oxigênio, é muito silêncio, porque só tinha nós, né, lá no campo base do Condoriri.
Uhum.
É muito silêncio. A gente, no primeiro e no segundo dia, por conta da altitude, algumas pessoas tiveram que ficar um pouco mais de repouso. Não tem nada para você fazer, é importante dizer isso, não, né? Não tem nada para você fazer. Então, como o pessoal que de montanha geralmente está acostumado, lá em cima, ou enfim, no meio do mato, você não tem muito, você tem que lidar com você mesmo. Então, você manter a calma, você trabalhar seu psicológico, acho que são fatores importantes. E é uma viagem de autoconhecimento, não deixa de ser. Para mim foi muito, assim, de você assumir o autocontrole. E
você
que
foi
mais?
Com um grupo, Marcela, ou você foi sozinha? Sozinha que eu digo assim, você e o guia?
Não, foi um grupo de quatro pessoas.
Um grupo relativamente pequeno.
Não, é um grupo total, quatro pessoas com guia, né? E outra coisa também que me marcou bastante foi a força daqueles homens, dos guias, né, daquele lugar. Eles são muito fortes.
Força física, você diz?
Fisicamente, mentalmente também. Eles é um povo muito humilde, né? Vale lembrar que a Bolívia é um país muito pobre. A economia está em ascensão, um país que foi colonizado pela Espanha, então, né, vem como o Brasil, né, tem esse histórico de exploração, né, lá tem muitos minérios, então tem todo esse histórico também, então é um povo muito humilde, a gente vê que é um povo que é sofrido, e assim, quando eu falo sofrido, é até um pouco mais do que o Brasil, falando historicamente, culturalmente.
Uhum.
Mas eles têm uma força, assim, e uma alegria e...
Energia, né?
Energia? Sim,
energia.
Energia, realmente, assim, eu fiquei muito encantada com isso.
Um povo... E foi a primeira... tentar condensar um pouco aí, mas acho que um povo lapidado, né? Muito mais que o brasileiro, digamos assim.
Sabe o que eu acho que é interessante na Bolívia, que eu percebi? Eles, pelo menos a minha percepção, eles não têm muita a vontade de ostentar de frente do brasileiro. A gente quer chegar. Então, assim, tá todo mundo ok na situação que tá. Não que esteja bom, não que esteja ruim, é essa situação. E a gente vive da forma que dá e ok, né? Eu vi poucas pessoas pedindo dinheiro, vi muitas pessoas vendendo alguma coisa, por exemplo. Uhum. Então foi essas coisas que me marcaram no Condorírio, porque foi a primeira percepção que eu tive do povo enquanto dos homens, e muitas mulheres também, né, as xolitas, uhum. Elas são muito fortes também. Lá no Condorírio tinham algumas, e com coisas nas costas subindo, dando um banho, um baile assim na gente. Então isso é muito, muito legal. Eu não sei se vocês, só um adendo, eu não sei se vocês já comentaram sobre as xolitas.
Já.
Tá. Porque
eu acho que a sua, você também ter falado, falar
foi,
é legal.
Foi interessante.
Sua impressão, né?
E as xolitas, né, também vale, não sei se já foi falado isso aqui antes, mas as xolitas, elas têm aquelas vestimentas, hoje em dia, também como uma resistência, uma forma de resistência.
Ou seja, uma expressão cultural também, né?
Uma expressão cultural, porque elas tinham as vestimentas delas enquanto os povos indígenas, né, originários, e por conta da colonização espanhola, eles não deixavam elas se vestirem dessa forma, então foi instituído essa roupa que é hoje. Passaram, claro, por algumas transformações ao longo do tempo, mas hoje muitas mulheres continuam se vestindo assim, como uma resistência de lembrar, né, de não se esquecer das origens. Achei Entendi. Isso muito interessante também.
Massa. Ô Gadeto, você que já participou e você que já experienciou alguns roteiros lá para Bolívia, a Marcela comentou que ela foi com um grupo de 4 pessoas. Você já viu grupos grandes lá? E aí a pergunta que eu queria fazer é, qual que é uma quantidade saudável de grupo para que você não se... não fique, entre aspas, contaminado com aquele sentimento, que galera, né? Mas também não fique sozinho, tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, eu gosto de ir com mais pessoas, né? Eu gosto de compartilhar, gosto de conversar, conhecer histórias, enfim, esse sou eu. Mas na sua opinião, assim, o que mais tem aparecido, assim, e na sua opinião também, quanto que é a quantidade de pessoas saudável para experienciar Condorírio?
Tá. Ah, o Condorírio especificamente, né?
É.
Porque vai variar, depende do que você vai fazer. Se você vai fazer uma alta montanha, um Aina Potosí, um Sarrama, o que a Marcela fez, né? A Cotango, Parinacota, e o Condorírio, que lá no Condorírio tem o Pico Áustria, tem o Pequeno Alpamayo, tem o Tarija e tem o Condorírio em si, que é uma montanha extremamente técnica. Só estou passando aqui para o pessoal entender. Quando a gente fala de escalar uma alta montanha como o Aina Potosí, por exemplo, ou o Condorírio no Condorírio, eu acho, no máximo, estourando 6 pessoas, né? Porque você anda encordado, um guia para 2, né? Então você tem que estar sempre em dupla, então um guia encordado com 2 clientes, né? Agora, para a região do Condorírio, se você vai basicamente para fazer o Condorírio com o Pico Áustria, com o Glaciar Tarija, aí já dá para aumentar. Eu, quando eu levo as pessoas, eu tenho um limite máximo de 10 pessoas. Mas isso é bem relativo, de acordo com a atividade e a programação do que você vai fazer. Né?
Então, para um roteiro mais técnico, mais reduzido. Um roteiro mais turístico, assim, de lazer, um pouco mais extenso.
E se você vai contratar uma agência de lá, um guia de lá, provavelmente a chance que você tem maior é que esse grupo esteja ali entre 8 e 10 pessoas, né? Porque as agências vão fechando ali para valer a pena para eles, né? Mas se você vai para viajar com amigos, cara, 4 pessoas é o ideal para...
Saúde.
Saúde.
Desculpa.
É o frio.
Quando a gente fala de altitude, quanto mais pessoas tiver, você vai estar mais exposto ali a mal de altitude. Então, se você vai com 8 pessoas, você tem 8 pessoas. Essas 8 pessoas, alguém vai ter um mal de altitude que pode atrasar a outra, né?
Então, é importante que esse grupo esteja coeso, né? Esteja homogêneo.
Na verdade, em altitude você não consegue chegar nessa homogeneia, nem sei se existe essa palavra.
Homogeneidade.
Porque às vezes você tem uma pessoa que é extremamente condicionada, é um atleta, né? O atleta em altitude tende a não ser tão, o organismo não aceitar a altitude e ele tem uma tendência maior de mal de altitude. Então, você não pode julgar em alta montanha se aquela pessoa é gordinha, é lógico, você tem que ser saudável. Mas você só vai saber quem tem mais facilidade de ter o mal de altitude estando na altitude. Não tem como você treinar no Brasil para altitude.
Sim.
Esse é o problema.
Aí entra aquela questão de aclimatação que a gente já abordou e a gente tem falado e nós vamos continuar falando em todos os episódios, que é importante.
Basicamente para o Condorí, cara, no máximo 10 pessoas, sabe? Mas aí depende da logística de como você está indo, como né, a empresa, sei lá, o guia, de toda a logística e operação para te levar para lá. Mas indico ir um grupo pequeno, se você vai com os amigos de 4 pessoas, aí você
uma dúvida rápida. Lá também tem o uso de motorhome? Você sabe se tem aluguel disso lá, se tem essa prática lá? Para Condorí?
Não, para o Condorí eu nunca vi motorhome lá.
Tá.
Cara, você chega no ponto de chegada lá e depois você tem que andar mais 2, 3 horas para chegar no acampamento básico. Você não chega de carro, né?
Tá.
E na Bolívia, voltamos para aquela questão que o trânsito é caos.
Tá, não, beleza. Respondido. Para esse destino de Condorí, a prática de motorhome não é comum.
Mas existem pessoas que fazem na Bolívia, motorhome e essas viagens que saem cortando na América do Sul toda.
Tá, beleza. Mas assim, só para eu fechar com relação a isso, e isso eu vou cortar também, porque como a gente tá falando de Condorí, se lá é um destino para motorhome, entendeu? Então, não é, foi respondido.
É, não é.
Tá.
Dá para ir.
Não, dá pra ir, mas não é um destino comum pra motorhome.
Vai ser a maior aventura da vida, talvez.
Vai ser bem complexo.
Então agora é o momento que nós vamos trazer aqui uma indicação, um canal, um perfil, alguma coisa pra você ter como referência esse destino que nós estamos falando hoje aqui, que é Condorí, na Bolívia. E uma coisa que nós não falamos aqui, né, Gadeta, é Condorí ou Condorí? Como é que é dito lá? A gente ficou preso ali naquela outra palavra, né? Tarija, né? E aí, e Condorí? É Condorí mesmo ou Condorí?
Cara, os bolivianos falam mais Condorí.
Aí, ó, tá vendo? Olha só. Então beleza.
Eu falo Condorí.
Tá vendo? Então, vamos
como
lá.
Como você fala, Marcelo?
Como é que você fala, Marcelo?
Agora, Condorí, né?
Depois aí, tá, no episódio inteiro falando errado. Então, tá tudo certo. Pelo menos tivemos a oportunidade aqui de melhorar.
Fala da forma mais fácil que você considerar. É a mesma coisa você forçar alguém a falar um inglês perfeito, né? Não tem como, cara.
Bom, Gadeto, indicação, você tem alguma aí? Alguém trouxe uma? Eu já queria começar abrindo aqui esse momento de indicação. E eu encontrei aqui, na verdade, um site que é o boliviaclimbinginfo.org. Ali tem uma série de informações de vários pontos de escalada da Bolívia e também do Condorí. E aqui foi um momento que eu já comecei a me impactar, né, de ver as montanhas, de ver as imagens, de ver os picos, de ver todo o cenário e chegar à conclusão de que eu acho que eu não quero ir. Por tudo que a gente já conversou aqui, mas não, então é uma brincadeira que eu fiz aqui antes da gente gravar, estou trazendo aqui agora, porque ele denota uma sensação de que ele é muito desafiador, né? Mas sendo desafiador também tem aí a oportunidade para você alcançar aí bons resultados internos, né, na realização dessa atividade. Então, Gadeto, para mim já coloco aí como dentro de todos esses roteiros apresentados aqui até agora, Condorí já passa para cima para mim um destino que eu falei, caramba, agora a coisa começou a ficar séria. Então, ó, a minha indicação aqui, boliviaclimbinginfo.org, tá? E para você que não sabe como é que escreve climbing, aí eu peço para você que olhe lá na publicação desse episódio, olhe as informações, ou coloque lá no Google, né, ou onde, na ferramenta de pesquisa que você tiver, Condorí e pronto. E ele vai trazer ali esse site. É um dos primeiros que aparece, pelo menos apareceu para mim. E aí, Gadeto, você tem alguma indicação para gente aí?
Bom, primeiramente é o seguinte, galera. O Condorire, faça. Renan,
Não sou
você faz
parâmetro, né? Tudo bem, já
tudo,
entendi.
cara. Eu já levei uma mulher de 70 e poucos anos. Já
Que
levei uma
também não é
menina.
parâmetro para mim,
Eu fico. Está no meu Instagram o vídeo dela pirando, chegando no cume, né? Eu também achei que ela não conseguiria, mas ela teve uma energia que ela tirou e conseguiu chegar. Faça, velho. Só
pirando por
faça.
causa do baixo de oxigênio, passou mal e pirou, é isso?
Não, é mais questão de condicionamento.
Sim.
Condicionamento. A outra que tinha um condicionamento, isso que eu falei agora há pouco, a outra que
Sim.
tinha um condicionamento excelente, eu fiz ela voltar porque ela já estava com característica de mal de altitude, já estava zonza, bêbada, então o seguro era ela descer. Ou seja, a pessoa que tinha uma condição física melhor desceu, e a pessoa que tinha uma condição física menor do que comparando com a outra subiu. Né? Então,
Aparentemente, né?
não, a condição física de uma era
É.
melhor que a outra, não é aparentemente, é verdadeiramente.
Entendi.
Mas a questão da altitude pega qualquer um, sabe? Então, não quer dizer que você é foda, que você tem uma condição física top, que você vai chegar naquele cume. Se o seu corpo não se familiarizar com a altitude, você não chega. Então, é relativo.
Tá, eu
Mas
acho
vamos com isso.
importante, falar aqui, Gadeta, a gente está num momento em que essa polarização pode pegar a gente onde a gente menos espera. Então, essa brincadeira que eu fiz aqui com relação à capacidade física dela, isso é sem desmerecer e sem menosprezar a trajetória da senhora lá, da cliente que o Gadeta está falando. Então, o Na Trilha está aqui para a gente incentivar, se a gente está trazendo esses exemplos e esses casos, né? É justamente para que você também consiga ir. Eu, lógico, né? Eu falei que não quero ir, mas eu tô brincando, eu quero ir sim. Tenho a vontade de ir, de fazer uma atividade desse tipo. E por que não começar com o Bolívia, né? Quem sabe? Então, Marcela, por favor, você quer complementar mais alguma coisa com relação a
Eu
isso?
quero finalizar com duas coisas, tá? Primeiro é, quando comecei a praticar atividades ao ar livre, principalmente, em alguns momentos eu fui desmerecida por alguma pessoa X ou Y do grupo, porque na época eu tinha questões de saúde que eu desconhecia até então. Então, eu quero deixar assim esse conselho, né? Que conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia, mas deixar isso para vocês, porque pode de alguma forma ajudar quem está ouvindo. Primeiro, se autoconheça, porque quando a gente se autoconhece, a gente não permite que as críticas ou palavras externas impactem o nosso resultado ou a nossa busca, porque ou a gente vai reconhecer as nossas falhas e vai buscar melhorá-las, ou a gente vai falar, não, isso não cabe para mim, primeira coisa. Então, assim, eu tive minhas questões no início, porque na época eu me alimentava de uma outra forma, eu não tinha outros conhecimentos de questões biológicas de saúde que eu tinha, e eu fui tratando disso. Mas eu só fui tratando disso porque eu fui caminhando e nisso eu fui descobrindo. E dentro disso, só para não me estender, eu quero deixar uma citação que eu gosto muito e eu quero que inspire cada um de vocês aqui, inclusive você, Renan, para ir para o Condorire, que é uma citação do Amir Klink, que fala assim: eu vou só adaptar para o termo ser humano, porque no texto original é homem o termo, tá? Mas é um ser humano precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor e o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. Um ser humano precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Então, deixo essa citação para vocês, do Amir Klink, para inspirá-los de terminar esse podcast, essa série, pegar todo o conhecimento, ir com pessoas competentes e ir ver tudo isso que a gente está contando aqui.
Fantástico. E, Gadeto, você tem alguma indicação?
Eu vou falar minha indicação e depois vou falar também sobre isso. Bom, vamos lá, pessoal. É, indicação...
Podia ter dividido com Dolir em dois trechos, né? Que já tá dando meia hora de novo. Mas vamos lá.
Relaxa, calma.
Vamos lá.
É, cara, hoje eu vou indicar aqui um site que é o Andes Handbook. AndesHandbook.org. É, simplesmente ele é um repositório, né, de informações sobre montanhas dos Andes, não propriamente apenas da Bolívia ou do Condorili. Ele tem um registro de 989 montanhas, 682 rotas de montanha, 333 rotas de trekking e conta com 75 mil usuários. E aí é como se fosse uma rede social de montanhismo nos Andes. E lá você consegue todas as rotas, por exemplo, do Condorili, das montanhas da região do Condorili. Então, andeshandbook.org é o que eu vou indicar aqui para esse episódio.
Massa. Ó, tem um artigo legal aqui, a Marcela falou das xolitas, e tem uma matéria aqui de 2019, lá no blog de escalada, que inclusive foi o Luciano Fernandes que indicou a Marcela para estar participando com a gente aqui. Obrigado, Luciano.
E ele... Sim, o blog de escalada com certeza tem inúmeras dicas sobre a Bolívia.
Sim, tem. É. Então, e aí é justamente essa notícia que eu quero trazer aqui. Xolitas escaladoras da Bolívia chegam ao cume do Aconcagua. Né? Então, já desde 2019 aí, e muito antes, né? Tem várias notícias de 2017, 2016, o blog escalada ele é bem comprometido aí na divulgação de informação de montanha. E fica aí a recomendação também. É só você ir lá no site blog de escalada, né? blogdescalada.com e lá na parte pesquisa lá coloca Bolívia, que você vai achar uma série de artigos escritos pelo Luciano lá.
Pelo que a gente conversou aqui, eu vou indicar também, cara, o vídeo da Manu Blanco, que eu levei lá, que é essa menina que eu falei. Ela fez um vídeo de 25 minutos contando a experiência dela do Condorili. Tudo que ela passou, as dificuldades, os momentos que ela achou que ia desistir. Teve um momento lá no início que ela estava lenta e eu falei, Manu, nesse ritmo vai ser complicado de você chegar no cume. Isso aí, cara, ela tomou uma pedrada, mas eu tinha que falar porque, né, a gente tem janela, a gente tem que chegar no tempo certo para descer. E às vezes a gente tem que falar o que a pessoa não quer escutar. Isso aí foi um impulso para ela. Ela queria me matar na hora, com razão. Mas aí ela fez esse documentário, são 25 minutos de vídeo, muito bem editado.
Não disse, ela subiu, ou você já falou antes que ela subiu?
Não vou falar o que aconteceu.
Então, beleza.
Assista e talvez vai mudar esse conceito que você escutou de tudo que a gente falou aqui com relação ao Condorili. E é ligado a isso que a Marcela acabou de falar aqui, ao texto do Amir Klink. Assiste lá e depois você me conta.
Fantástico. Então, ó, eu quero agradecer você, ouvinte, que tá acompanhando a gente aqui, tá seguindo essa série. Esse episódio aqui ficou um pouquinho mais extenso, porém, foi muito válido, muito rica a participação da Marcela aqui. Obrigado, Marcelo, pela sua participação. Deixa aí, de novo, um tchau, deixa aí até logo aí, porque espero que você volte outras vezes com a gente aqui. E o seu recado final, né?
Quero super agradecer pelo convite, Renan, Luiz... Oh, Luiz, olha que tô lendo aqui o nomezinho. Quero super agradecer pelo convite, Renan, Gadeto. Agradecer também ao Luciano, do Blog Escalada, pela indicação. É uma honra estar aqui conversando sobre Condorili, que foi a minha primeira experiência, né, em gelo, em escalada em gelo, em altitude. Estou muito feliz de estar podendo compartilhar com os ouvintes aqui do podcast Na Trilha. Espero que tenha conseguido inspirar um pouquinho vocês aí, simplesmente. Não pensa muito não, se prepara, mas vai, não deixa de ir, porque a gente vai aprendendo mesmo no caminho, no caminhar é que as coisas vão acontecendo. E é isso, espero poder compartilhar um pouco mais também das outras experiências e tamo junto, super obrigada.
Ah, tem até um negócio interessante aí, não pense muito, só planeje. Eu acho que vale muito a pena, né? E sem planejamento também acho que não dá. Dá pra ir, ô Marcelo? Não.
Dá, né? Mas aí você vai passar um pouquinho de perrengue, que também faz parte.
Que é o que a gente fala aqui sempre, né? Então, Não precisa, não pense, só planeje. Vou lançar o bordão dessa série, Gadeiro, tá aí, ó. Gadeiro, deixa aí o seu tchau também pra esse episódio e até daqui a pouco, né?
Beleza. Esse beleza tá sempre presente. Só um adendo. Esse documentário, esse vídeo que eu falei, tá, ela fala em inglês, porém tem a legenda, você coloca em português. Bom, agradecer mais uma vez, Renan, na trilha, pelo convite, pela oportunidade, né, de estar fazendo mais esse episódio aí com vocês, tentando mandar, levar informação, curiosidade, né, e um pouco, né, do que a gente vive nesses lugares. Marcela, muito obrigado também por compartilhar conosco aqui, por me ajudar também a passar essas informações. Eu acho que quando tem mais pessoas compartilhando vivências, compartilhando histórias, fica mais rico, né? Exatamente. E é isso, galera. Vai, planeje. Se você pensar demais, o tempo passa. E aí, quando você vê, passou tanto tempo que você já não pode mais, né? Então é isso. Vá com planejamento, mas não enrole demais, porque esse tempo, às vezes, o tempo passa muito rápido. A gente nem percebe.
Então é isso, ouvinte, eu quero agradecer a sua participação, o seu comentário, a sua divulgação, a sua colaboração para com este episódio. Lembrando que você também pode participar com a gente através de doação espontânea, né, pelo Padrim, PicPay, fica à vontade, a ferramenta que você quiser. Eu sou Renan Cirilo Alves, o arroba @recirilos em todas as mídias sociais, fica aqui meu agradecimento e continue acompanhando essa série especial que estamos fazendo sobre a Bolívia. Até a próxima, tchau!
Alô, galera, até a próxima.
Faça desse podcast a sua aventura.
Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast transmídia.